E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, ouvinte da Rádio Facop. Começa agora mais um Frente a Frente. Eu sou Kelly Mello, estamos aqui com Ingrid Aguiar, Janaína Soares, Yuri Nakamura e Cristiane Torres. A entrevistada de hoje é Lucy Castro, repórter da Rede Bandeirantes de Televisão.
Fui aluna do ProUni, eu ganhei uma bolsa do ProUni e vim cursar a faculdade. O meu intuito, então, era fazer a faculdade e voltar. Aí eu entro nessa professora no tempo, é um conselho que eu deixo, tá? Se apeguem aos seus professores, até porque, assim, na UNESP tem professores... Eu fiz o UNIESP, eu não fiz o UNOESP. Tem professores, assim, tem o João Paulo, né, que está ali na fronteira. Então, querendo ou não, nesse nosso meio, tem muito de... Quem indica, né? Se você é um tipo de aluno que se dá bem, que aquilo que o professor pede vocês conseguem executar, às vezes fica mais fácil, lógico, que não é requisito. Ah, eu preciso ser amigo do diretor da faculdade. Não, não é. Mas sim, o professor está ali dentro, está acompanhando todo o seu trabalho, seu desempenho em sala de aula, né? Então eu fui aluna da Elaine. E aí, antes de terminar, faltando 3 meses para terminar a faculdade, eu comecei a estagiar na rádio comercial. Então, foi o meu primeiro contato com essa questão de entrevistar, com a vida jornalística. Porque na faculdade é uma coisa, né? Quando a gente vai para a prática...
Totalmente a teoria.
Exatamente, a teoria é uma coisa. Na prática, é um pouquinho diferente. Por mais que a gente tenha a prática na faculdade, na faculdade a teoria é uma coisa, na prática ela é um pouquinho diferente. Então, foi aquela primeira semana ali de adaptação, sabe, de ter que ligar o gravador. Meu editor na época brincava, menina, você chegou aqui, você não sabia nem ligar um gravador. É, porque tem junto toda essa questão do nervosismo e tal. Então, eu comecei como estagiária, e aí eu concluí a faculdade 3 meses depois, aí fui contratada como repórter, né? Isso em 2012. Aí, em maio de 2012, conversando com a Elaine e tal, surgiu a oportunidade de vir para a produção. Claro que quem quer TV, sempre, a maioria, né, quer vídeo, né? E eu falei, eu quero vídeo, mas assim, vier a produção, a gente abraça. Porque a gente tem da faculdade, a gente também não pode ficar, eu quero, só quero se for vídeo. Então, vim, fiquei na produção eu fiquei até março do ano passado. Quando aí surgiu a vaga de repórter. Claro, né, que a gente tá na chuva com isso, a gente tá na chuva pra gente se molhar, né? Então, eu abracei também, ela me deu. Como todo começo, é difícil, por mais que eu fazia produção, ter que chegar, bolar as perguntas, fechar o texto, sabe, casar texto com sonora. Acredito que todo mundo sabe os termos que eu estou utilizando, né? Uhum. Sonora, então tá. Então, assim, é complicado no início, mas depois você vai pegando o jeito, vai fazendo as coisas, então facilita. Nossa, eu comecei contando como eu vim para a Imprudente.
Tem alguma diferença, assim, entre trabalhar no rádio e na TV? Qual, assim, a dificuldade que tem de uma coisa ou outra?
Olha, é tudo entrevista, né? Lógico que o rádio tem muito improviso. Então, aqui na TV não. Quando eu entro na cabine pra gravar, eu já entro com o meu texto todinho pronto, né? Eu vou ler o texto que eu sentei e escrevi, né? Tem toda aquela coisa de escrever. Então, eu já entro ali... O que sai ali no vídeo é um texto que já estava pronto para gravar. No rádio, não. No rádio tem muita essa questão do ao vivo, do improviso, né? Então, eu tenho que pensar antes de falar, porque também a gente não pode falar qualquer coisa, né? Então, tem essa questão do improviso. Mas o rádio, eu sempre falo, quem puder ter essa pontinha no rádio, sabe, de poder fazer um estágio, ter alguma coisa, até mesmo na faculdade, né? Pegar essa experiência, porque é bacana. Porque o rádio é tudo ali, ao vivo, né? Então, não tem como se errar, vamos de novo, não. É valendo, né? Então, às vezes, quando ia entrevistar, tipo, o meu editor falava assim, ó, 1, 2, 3, valendo. Então, não tinha essa de gaguejar com pergunta. Lógico, pra não ficar nada artificial, você pode... é uma conversa, não uma conversação normal, né? Então, é diferente do que muitos pensam, que assim, ah, o rádio é mais fácil, mas não é. Não, não é. Cada um tem a sua dificuldade, mas assim, nada que coisa do outro mundo, que ninguém consegue fazer, né?
Porque, assim, tu tem dificuldade, assim, de adaptação por não ser daqui, né? Eu acho que estudando você deve ter, né, tido um pouco de dificuldade, assim, de se adaptar, por ser, assim, um costume diferente, uhum. Né? As pessoas não, né? Eu tenho família no Nordeste, eu sei que a gente tem diferenças, né?
Sim, sim.
E eu queria saber, assim, quais as dificuldades que você teve, que você tem
para me adaptar. Eu falo nessa questão da profissão ou de quando eu cheguei na cidade?
Eu
fui muito bem acolhida aqui, sabe? Pelo fato de ser nordestina, eu nunca tive nenhum tipo de preconceito. Claro que tem as brincadeiras por causa do sotaque. E eu não perdi o meu sotaque completamente, né? Eu ainda tenho um puxo um pouquinho, assim, do R. Mas no início eu falava bem cantado. Eu nunca tive essa questão de preconceito. Então foi fácil me adaptar aqui. Não teve nada fora assim, não. Lógico, com saudade de casa, né? Eu saí de casa com 19 anos. Então eu tinha tudo ali com a minha mãe, era tudo a minha mãe. Então quando eu vim pra cá, foi aquele baque, porque eu teria que resolver tudo, né? Não teria minha mãe pra fazer as coisas e tal. E na profissão, eu falo que até o meu sotaque me ajudou um pouquinho, né? Porque os dois lugares que eu trabalhei, que foi tanto na rádio comercial quanto aqui, as pessoas não se importavam com o meu sotaque. Tanto que a minha chefe, ela fala, né? Você, seu diferencial é seu sotaque. Lógico que uma fono pra poder tirar um pouco do cantado, porque também ninguém quer ficar ouvindo, né? Mas em relação à questão de adaptação, foi essa questão da família, de estar longe e você ter que... Hoje eu moro sozinha, né? E ter que estar lidando com isso, chegar em casa não tem ninguém. Então, na questão da adaptação foi mais isso.
Alguma matéria assim, que você foi fazer mesmo quando você estava no rádio, até mesmo assim, na televisão, teve alguma assim, dificuldade, talvez assim, algo assim que não deixasse talvez a matéria acontecer, por em caso você ia pra rua para fazer as matérias, porque eu lembro que quando eu estava no rádio, era tudo. Chamava, você já vem com a minha mãe, sempre me ouvia, sabe o que eu falei. Nessas horas, assim, já aconteceu alguma coisa, assim, de ter alguma coisa que atrapalhasse, pra entrar...
Para dar certo pra executar a matéria?
Isso.
Geralmente, as matérias, quando são produzidas, que são aquelas matérias já pautadas, elas dão certo, né? O que acontece, às vezes, a pauta cair, ai, personagem... Falou uma coisa e já chegou lá, era outra, o assunto não condiz com o que estava ali e tal, não era, foge do contexto e tal, mas, às vezes assim, a gente muda o foco da pauta, né, que é uma coisa que a gente, com certeza vocês já ouviram muito, importa não tem que ser filho da pauta, né, então quando vocês pegam ali uma pauta, o foco é outro. Eu cheguei lá, era pra fazer de uma plantação de café. Eu chego lá, a plantação de café, não tem a plantação de café porque a bactéria lá, o vírus lá, enfim, foi. Acabou a praga, tal, deu a praga. Eu não vou voltar pra redação, então Elane, a pauta não deu certo porque não tinha plantação de café por causa de uma praga. Não, eu mudo o foco, né? Então a gente vai. Então, essas situações a gente consegue reverter. Agora, quando eu vou entrevistar a senhora lá e chegou lá, a senhora não tá. Ela reclamação de tal e eu chego, a pessoa não tá. Aí não tem como eu fazer, né? Nesse caso aí a falta cai.
Você teve experiência no rádio e na TV. No rádio, porque a gente sabe que na TV tem como ligar pro editor-chefe, falar que vai mudar o foco da pauta. E no rádio, que... Geralmente mais ao vivo, né?
Uhum. Aí a gente faz o que a gente faz No rádio a gente tem mais autonomia, né? Pelo menos na época da rádio comercial. Ah, eu pesquisava lá, ah, tal assunto. Cresce o número de dengue? Não, eu não tinha ninguém pra discutir, lógico. Às vezes a gente, eu chegava, não sei se todo mundo aqui escuta a rádio comercial, sabe, dos autorismos, né? Que é o responsável pelo jornalismo lá. Então eu achei, ah, Torina, aí, ó, tô pensando em fazer isso, o que você acha? Ah, bacana, vamos, grava sim, faz sim. Então, no rádio a gente tem mais autonomia de chegar, ah, vou fazer isso e tal, acho que é bacana, pronto, corro atrás, porque no rádio não tem produção, né, não tem quem... Aqui a gente tem o Paulo e tem a Amanda, que é quem corre atrás pra fazer tudo. No rádio não, no rádio sou eu e eu, né? Eu tenho lá, ah, eu quero fazer tal assunto sobre a epidemia de dengue. Eu tenho que procurar os meus possíveis entrevistados, né? Eu tenho que virar, ligar e já gravar, elaborar pergunta, procurar texto, né? Então isso tudo é...
Então na rádio, no caso, você ia fazer uma matéria, não teria, vamos supor, alguém que você fala assim, não, eu vou fazer isso e tal, e a pessoa fala assim, não, tem que ser, vamos por outra
não,
coisa.
Não, rádio a gente tem mais autonomia, pra fazer as coisas. Então, queria fazer lá de determinado assunto. Claro, que às vezes a gente chegava, conversava, trocava uma ideia, porque às vezes o repórter poderia estar, o outro repórter tá fazendo, né? Porque, ó, vou fazer isso hoje, tava, beleza, então, não tinha essa de conversar, a gente troca informações, mas eu não tinha ninguém pra falar, não, não faz, então...
Eles faziam reunião também, assim, como faz?
Na TV? Não, na TV é mais, no rádio a gente tem mais autonomia, né, então...
Assim, que matéria que marcou você no rádio e na TV?
Olha, é difícil te falar assim, uma matéria no rádio que me marcou, né?
Uhum.
Sempre tem uma coisa ou outra, às vezes, uma situação lá. Porque o rádio ele é muito comunitário. O rádio você fica mais perto do que na TV, né? No rádio você tem esse contato maior. Então, cada história é uma história, né? Era uma criança que precisava de um leite e a mãe não tinha condições de um leite especial e a mãe não tinha condições para estar comprando e aí o Estado não fornecia. Ou às vezes era uma senhora que estava lá numa casa e a casa, aquele muro de arrimo lá não estava sustentando, não tinha, e a casa começava a destruir. Então, assim, no rádio você tem mais essa coisa de estar mais contato, né? Na TV a gente tem também, porque a gente vai a campo pra entrevistar e tal, mas na TV...
É uma proporção menor.
É uma proporção menor. Até porque como o rádio ele é mais, mais comunitário, né? Pelo menos a gente... Lá na comercial a gente fazia muito isso, né? Então... Não teria saberia te dizer assim, olha, teve essa matéria, porque cada caso é um caso, às vezes. Aqui na TV já tem algumas. Uma vez, por exemplo, fui entrevistar uma criança com síndrome de Down. E quando a gente pode pensar, criança com síndrome de Down, ela é limitada e tal. E o menino fazia mais coisas do que eu. Ele tinha mais atividades do que eu, que me considero assim, uma pessoa normal, né? Não tenho promoção a mais como ele, né? Então, ele pintava, ele fazia natação, ele tinha um ateliê. Então, foi uma matéria que eu estava para pensar, meu Deus do céu, e eu estou reclamando do que nessa vida, né? Então, foi uma da... Foi logo no início até, quando eu comecei a fazer, fui pro vídeo, foi uma das minhas primeiras matérias. E que me marcou bastante.
Assim, como repórter, você acha assim, importante o repórter participar da matéria, assim, por exemplo, assim, ele ajudar com o que ele faz, ele tentar ajudar de alguma forma aquela pessoa, tipo, você mostra com a intenção de ajudar aquela pessoa e não com a intenção tipo, assim, de sensacionalizar tudo, de, vamos mostrar, porque aconteceu, tem que mostrar tudo.
Uhum.
Você acha que o foco deve ser mais esse de você ajudar, ou você acha que realmente tem que mostrar tudo? Não, eu pelo menos eu penso assim, eu acho que a nossa função de quando a gente está ali reportando a matéria é justamente procurar ajudar. Lógico que tem casos e casos, por exemplo, um assalto, né? Quando eu divulgo um assalto numa conveniência, enfim, no que seja lá, eu tô prestando simplesmente a minha questão de informar que aconteceu. Mas aí, no rádio, eu volto no rádio, né? Tinha muito isso. Eu ouvi de ouvintes, você que vai resolver esse problema, né? Porque a gente tem essa preocupação, tanto no rádio quanto na TV, de, além de ouvir quem está reclamando, mas também procurar uma solução. Exatamente, nós somos intermediários, então eu não posso só ouvir a senhora ali que está reclamando do buraco na avenida, eu preciso dar uma solução para ela, né? Então, ir atrás de autoridades, saber... quando vai fazer isso, quando a população pode estar esperando de ter um retorno, né? Então, claro que a gente busca, antes de mais nada, informar. Então, se a gente pode ajudar, a gente tem que ir atrás, né?
A sua função enquanto repórter, você... assim, carrega isso em tudo que você faz, você consegue distanciar, tipo, a cidadã da jornalista em algum momento?
Bom, primeiro assim, eu acho que a gente tem que separar, né? Eu vivo as minhas 6 horas de jornalista, mas claro que a gente vai... Tem uma reunião em família, uma reunião em amigos, eu não vou ficar ligada 24 horas. Então, não entendi, desculpa.
As 6 perguntas do Felipe.
Então, né? Eu busco tá vivenciando minha profissão no meu trabalho. Claro, precisou no domingo, a minha chefe liga, ou se está acontecendo isso. Lá no que eu estiver fazendo, para ir fazer, né? Mas a gente tenta separar, acho que com qualquer profissão tem que ser assim, né? Não misturar. Claro que a gente respira, aí notícia não tem hora para acontecer, então a gente respira jornalismo 24 horas. Se cair um avião, se acontecer qualquer tragédia no meio da noite e precisar ter que ir, a gente vai, né? Como aconteceu no caso de Machado, né? Que eu fiz a apreensão dos 50 homens. Era um sábado, 8 horas da noite. Eu estava em casa. Minha chefe me ligou. Até eu tinha faltado a minha chefe, né? Ligou, tá acontecendo isso. Assim, tô indo. Já tava com um pouco de enxaqueca, eu já tava até deitada. Troquei de roupa, vim correndo, fiquei na chave até meia-noite, né? Então, a gente tem esse compromisso de estar procurando, de procurar e levar. Não vivenciar, passar o tempo todo, mas procurar estar buscando isso para estar passando essa informação para quem está do outro lado, né?
E qual a importância que você acha assim, do estágio na faculdade?
O estágio...
A importância de estagiar na faculdade.
Durante a faculdade, né? Lógico, o estágio ele tira um pouco essa questão da teoria. No estágio você consegue ver o que realmente acontece no dia a dia, como que é o dia a dia. Você que começou agora, né? Você deve ir aquela correria da redação, né? De ter que correr, ir atrás. Às vezes a pauta cai, olha, aconteceu tal coisa, derruba isso e vai atrás disso. Então, o estágio é bom para isso. Porque o aluno, ele tira um pouco aquela questão da teoria. Ah, é tudo bonitinho, pauta produzida, vamos lá, é isso, eu tenho hora em tal lugar. Poxa, então, no estágio tem isso. Mas, claro, a gente não... Tem gente que sai da faculdade sem estágio. Eu saí da faculdade quase sem estágio. Eu consegui estágio faltando 2 meses e meio para concluir.
Mas durante a faculdade você não tinha conseguido nenhum estágio?
Não, não consegui nenhum estágio antes. Então, claro. E falei, gente, eu tô saindo da faculdade aí, eu não consegui estágio, né? Você fica com aquela, mas... A Ilane, por exemplo, ela contrata profissional experiente. Ela fala que ela prefere porque ela molda o jeito dela, né?
até brinco, falo assim, a pessoa quando vai tirar TNH, né, que o cara fala assim, mas eu já sei dirigir, o professor não gosta, porque assim, você já vem com um monte de vícios, né? Então, quando você vai tirar a TNH, o professor vai sempre dizer que você não saiba nada, né? Quando eu tirei a minha professora, se você souber de alguma coisa, esquece tudo. Então, ela, Elane, eu não sei como é nas outras emissoras, né? Aqui, por exemplo, a Elane, ela prefere pegar alguém experiente, porque aí ela fala assim, olha, é desse jeito, a gente faz isso,
vai moldar,
e vai moldando.
A característica que ela precisa de profissional.
Exatamente. Mais alguma coisa?
E na faculdade, você tinha alguma matéria que chamava mais atenção, que gostava mais?
Olha, eu vou sempre, assim, eu entrei na faculdade querendo vídeo, né? Eu falo que na época eu não aproveitei muito as minhas matérias de rádio, porque eu não gostava, me arrependo. Porque o rádio, se a gente puder trabalhar e tal, mas sempre foi televisão, sempre foi, eram as matérias direcionadas para a televisão, né? Então, tudo que tinha, é TV, eu queria, tinha mais, sabe, vontade de estar ali na frente, querendo pesquisar mais e buscando querer saber mais.
Você tá feliz com a pessoa?
Tô. Sempre foi meu sonho, né? Eu sempre me vi, se você perguntar pra mim, se você não fosse jornalista, o que que você seria? Eu não sei te dizer. Porque eu sempre prestei vestibular, sempre pensei, desde muito novinha, eu já entrevistava os colegas, então é minha paixão, é o jornalismo. Eu essa questão de entrevistar, de ter esse contato, sabe, com as pessoas, e ouvir as pessoas dizerem, você que é a nossa porta, o meu porta-voz, né, que vai tentar solucionar alguma coisa pra gente. É bacana isso, saber que você pode ajudar de alguma forma, né, as pessoas com quem você vive. Eu tô super feliz, acho que eu não trocaria a minha profissão. Por mais que o pessoal fale, jornalista não ganha bem, né, o financeiro da profissão. Mas assim, eu tô super feliz com a minha escolha. Não me arrependo de nada que eu fiz, de todos os meus, de tudo que eu tive que deixar, que tive que abandonar para poder vir fazer a faculdade, né, no caso, deixar a família, deixar os amigos e vir para fazer ter uma vida nova, uma experiência nova, né? Eu não me arrependo. Se fosse para fazer tudo de novo, a loucura que eu fiz, eu acho que eu faria novamente, assim, com um sorriso na cara. Exatamente, né? Tem uma frase que eu sempre gosto de usar, né? Escolha algo que te dá prazer, algo que você trabalha que te dá prazer, que isso nunca será trabalho, né? Então, eu gosto muito do que eu faço, não me arrependo, e é a profissão que eu escolhi para minha vida, é ser jornalista.
Na rua, as pessoas te conhecem e pedem pra...
Olha, nas primeiras vezes eu estranhava, né? Uma vez até meu cinegrafista brigou comigo. Tipo, você fala, gente, é uma profissão como qualquer outra, né? Se você chega, ai, deixa eu dar uma foto com você. Na época, umas crianças chegaram e começaram a pedir autógrafo. Assim, gente, mas autógrafo pra artista, né? Eu não sou artista. O fato da gente sair na televisão não quer dizer que... Mas tem a pessoa que... E às vezes associa, né? Ah, eu sei que trabalhava no rádio e tal. E acreditem, o rádio tem uma audiência assim que eu não dava nada. E tem muita gente que escuta rádio. Então, não sei se eles associam o fato de estar lá com o microfone, saber, né? E aí chega, sei que é a Lucia, a Baiana, né? E tal. Aí, acho que a gente tem que ainda caminhar.
Além de manter um professor assim por perto, você teria mais alguma outra dica pra gente que tá começando, assim, que ainda vamos ser inseridos no mercado de trabalho, assim?
Olha, comigo funcionou muito, que foi a tal da persistência. Por mais que a Elane foi minha professora, não pensei que foi assim, eu bati na porta a primeira vez e ela já falou, ai, já vem, gente, já vai começar a semana que vem. Não, persistência é a palavra. Uma vez eu ouvi de um cinegrafista isso. Bate na porta, não te atender porque gostou, vai te atender porque você persistiu e foi chato, né?
Tá ótimo, você falou brincando, mas é persistência a palavra. Eu comecei a brinco namoro com a banda, assim, durou uns 6 meses pra eu ser contratada. Eu mandei currículo, eu vim, conversei, ligava, sabe? Lógico, você tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, a gente tem o deadline aqui a partir das 5 horas, né? Que o jornal entra 10 para 7. Então, assim que começa o nosso deadline. Na fronteira, por exemplo, que são 3 jornais, são 3 deadlines. Então, tomar cuidado para não ligar no horário inconveniente e não acabar sendo uma coisa chata. Mas a palavra de ordem é persistir, não desistir. Não fiz um termo, assim, não se já tem, na verdade, né? Estão correndo pelo sim. Então, baixe quero um empréstimo, insiste, baixe. Se não conseguir aqui, vai atrás de outro lugar que tem, mas bate, insistem, procurem, porque é uma profissão que, infelizmente, principalmente aqui na nossa região, tem muita, a demanda é muito grande, né? Então, mas busquem, procurem ser o diferencial, não ser só mais um. Busquem vocês fazer a diferença e persistem, batem, vão atrás, liguem, mandam currículo. Uma hora vocês conseguem.
Termina aqui mais um Frente a Frente. Entrevistamos a jornalista Lucy Castro, repórter da Rede Bandeirantes de Televisão. Apresentação, Kelly Mello. Edição eletrônica, Gesley Almeida. Supervisão e orientação, Homero Ferreira.
WRF apresentou Frente a Frente.